Senadora Marta Suplicy, senador Cato Ferraço, senador Dornelles, eu trago a essa tribuna e farei aqui 13 registros. Primeiro que eu recebi no meu gabinete a reitoria da Universidade Federal do Pampa, que levaram a mim as suas reivindicações sobre política de moradia estudantil. Essa universidade possui 10 unidades no Pampa Gaúcho, em Alegrete, Bagé, Caçapava, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana, onde tive recentemente. Essa universidade recebe todos os anos alunos oriundos de várias regiões do estado e do país, e até mesmo de outros países, como o caso da Argentina, Paraguai e Chile. A Unipampa possui hoje 9.418 alunos regularmente matriculados. A demanda maior é pela construção de moradias. Moradias estudantis, parte do processo de expansão universitária do próprio governo federal, que ampliou as vagas para estudantes nas instituições de ensino superior. Essa expansão, senhora presidenta, exige a adoção de medidas que contemplem novas políticas de permanência estudantil, de modo que seja disponibilizado aos estudantes os meios necessários para a sua fixação e formação plena, tendo em vista que foi possibilitado o amplo ingresso, principalmente dos menos favorecidos. A comunidade universitária clama pela implantação, nessas 10 unidades da Unipampa, que aqui eu citei, de moradias, casas de estudantes. A região onde estão essas 10 unidades da Unipampa apresenta sérios problemas quanto à questão de moradia. A especulação imobiliária é muito grande, burocracia excessiva, falta de qualidade dos imóveis, enfim, falta de qualidade dos imóveis ofertados e a existência de um espaço pequeno para abrigar o número de alunos. As casas de estudantes serão destinadas, se assim for acatado o pedido pelo Executivo que estou encaminhando, serão destinadas a acolher estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com prioridade para aqueles vivendo no interior gaúcho e mesmo de outros estados. O número de vagas projetado por casa de estudante vai contemplar 50% da demanda por moradia em cada unidade. Portanto, senhora presidenta, faço um apelo ao governo federal, ao Ministério da Educação, que olhe com uma atenção especial a demanda da Unipampa, pois, como diz o documento que recebi da reitora, são necessários recursos financeiros para esses investimentos, para garantir o acesso à educação, mas também à moradia desses alunos. Quero ainda registrar, senhora presidenta, que a partir de amanhã, quinta-feira, estarei cumprindo uma série de compromissos no Rio Grande. Às 10 horas, a convite da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande, a FETAPEGS, estarei no 10º seminário da categoria, na cidade serrana de Canela, com a presença do Varley, que é o presidente da COBAP e de todo o seu corpo diretor. Esse evento contará com a participação de federações de outros estados. Lá serão também proferidas palestras. O advogado, por exemplo, Pedro Luciano e Celso Pacheco falarão sobre as conquistas do Poder Judiciário. Fernando Maciel, coordenador-geral de matéria de benefícios da Procuradoria-Geral Especializada do INSS, falará sobre o Fundo da Previdência. A diretora de Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, Tábula Biolo Soares, falará sobre os direitos e garantias dos idosos. O economista Joaquim Marchício vai falar sobre a importância do pré-sal. Senhora presidenta, eu naturalmente falarei sobre o Instituto da Desaposentadoria, do fim do fator previdenciário que se torne realidade, espero eu, em agosto, já que foi protelado para agosto, a votação do nosso projeto aqui aprovado, que está lá na Câmara dos Deputados. Vou falar do Estatuto do Idoso, da Pessoa com Deficiência, enfim, farei uma exposição ampla de como estão as questões relacionadas aos interesses dos aposentados e pensionistas aqui no Senado. Quero dizer também que vamos ter, na sexta-feira, um debate na Feira e Congresso Transporte Logístico, no Pavilhão de Eventos da FIERG, sobre o Estatuto do Motorista. Vou participar também da posse do presidente da FECOSUL, não só do presidente, como também de toda a sua diretoria. Meus cumprimentos ao Guiomar Vidor, que será empossado por mais um mandato, presidente, Paulo Ferreira, secretário-geral, e João Procópio Lado Alegrete, o tesoureiro. Eles são lideranças reconhecidas do movimento sindical gaúcho e têm uma posição muito clara e firme na defesa dos trabalhadores. Quero também dizer que, além desses debates, vou ainda participar junto ao Conselho Regional de Odontologia, em Porto Alegre, como também ainda participarei de um encontro com trabalhadores ligado ao setor da panificação. Vamos receber deles documentos sobre reivindicações do setor. E quero também anunciar que hoje o CIP na Rua, Centro de Integração que eu coordeno, vai estar na cidade do Caí, com uma equipe informando a população dos trabalhos aqui no Congresso. Por fim, senhora presidenta, quero também, hoje da tribuna do Senado, dar meus cumprimentos a todas as rádios comunitárias gaúchas que, através da votação acontecida na reunião de hoje pela manhã deliberativa da Comissão de Ciência e Tecnologia, obtiveram autorização para continuarem e ampliando seus trabalhos de radiodifusão. Como membro da comissão, tive a satisfação de votar em todas as propostas e aqui agradeço ao presidente da comissão, o senador Eduardo Braga, que atendeu às reivindicações do povo gaúcho lá por nós encaminhados. Os trabalhos realizados pelas rádios em suas cidades é de uma importância fundamental para garantir a boa informação e fortalecer a democracia e levar conhecimentos às comunidades, mesmo aquelas mais distantes dos grandes centros do meu Rio Grande. Dessa forma, meus cumprimentos à Associação Cultural de Paulo Bento, na cidade de Paulo Bento, à Associação Comunitária de Educação e Cultura de Rádio Nordeste FM, a SECRAM, para executar serviço de radiodifusão comunitário na cidade de Bom Jesus. Meus cumprimentos à Rádio Sociedade Difusora, a Voz de Bagé Limitada, na cidade de Bagé, a Associação Comunitária Rádio Momento FM, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Osório. Meus cumprimentos a Camargo e Vassali, empresa de radiodifusão limitada na cidade de Campinas do Sul. Meus cumprimentos à Associação Cultural Rádio Comunidade FM, Rádio Com, na cidade de Pelotas. Meus cumprimentos ao Sistema Canguçu de Comunicação Limitada, na cidade de Canguçu. Parabéns à Associação Comunitária Princesa da Lagoa, para exercer serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pelotas. Meus cumprimentos à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Mariana Pimentel, que vai desenvolver o seu trabalho na cidade de Mariana Pimentel. Meus cumprimentos à Ultra Radiodifusão Limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Rio Grande. E meus cumprimentos à Lagoa Radiodifusão Limitada, na cidade de Barra do Ribeiro. Cumprimentos ainda à Associação Cultural Comunitária Vesfália, na cidade de Vesfália, e ainda à Empresa de Comunicação Internacional Limitada, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vila Maria. Por fim, ainda a Plus Radiodifusão Limitada, na cidade de Xangri-Lá. Eu fiz esse pronunciamento, senhora presidenta, e fiz questão de cumprimentar o líder do governo e o presidente daquela comissão, senador Eduardo Braga, que, atendendo a nossos, não só meu, de outros setores, os pedidos, todas as rádios que estavam para ser votadas, ele colocou no processo de pauta de hoje pela manhã, e todas foram aprovadas por unanimidade. Solicito só a Vossa Excelência que considerem na íntegra esses meus três pronunciamentos.